A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou acompanhado de Gabriel Arones, o melhor amigo do seu shape, youtuber fitness, pai de duas meninas, faz conteúdo aí sobre exercícios, musculação, alimentação e principalmente sobre como seguir no caminho natural.
É isso aí, como diz o nosso amigo Rodrigo Góes, né? Natural é a fonte da juventude, é a coisa certa a fazer, né?
Stay Natty Kids.
Stay Natty Kids.
Rodrigo Góes que vacilou com a gente algumas vezes já. Quantas vezes vacilou, Débora?
Alguma.
Nossa produtora aqui fala a palavra Rodrigo Góes.
Estrelinha.
Não, o quê?
Estrelinha.
Marcou com a gente vir de podcast antes de ficar famoso.
Caralho.
Não é verdade? Ficou famoso no caminho.
Aí,
por um acaso, não veio no nosso,
entendi.
Mas e foi em todos os outros.
Entendi.
Mas Deus tá, né? Vendo, Deus tá vendo.
Deixa eu falar pra ti, o primeiro podcast que ele foi...
É mesmo?
O meu. Foi antes de tudo, acho que foi antes de tudo. Quando estourou, recente tinha estourado aquele esquema do Muzi.
Pode crer.
Aí eu chamei ele, tipo, um pouco antes, aí estourou essa parada, aí a gente reagiu.
A gente chamou ele antes do Muzi.
Caralho. Então ele...
Foi antes do rolê do Muzi.
Então é contigo, cara.
Não, é pessoal, é pessoal. A gente chamou por causa do Luigi, que eu assisti ele nos vídeos do Luigi e falei, caralho, mas já começou o podcast. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Bota os caras que é amigo nosso aqui, a gente sai falando, desenrola. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Os recadinhos de sempre aqui, deixem um like, compartilhem esse episódio daqui em WhatsApp, Telegram, todas as redes sociais que vocês fortalecem muito a gente. Compartilhem no Stories, me marcando, @EdsonHCS, que eu sempre reposto a galera. Fico muito feliz de ver você me vendo e vendo o Arones também. Deixe o seu like, que fortalece demais a gente. Deixe sua avaliação em áudio. No Spotify você pode deixar 5 estrelas, clicando lá nos 3 pontinhos. E na plataforma Apple você também pode deixar a sua avaliação. E aproveita e responde a perguntinha da semana, que será... Qual é o exercício que você mais odeia fazer na academia? Recado dado? Tem um recadinho pra dar também? Quer falar alguma coisa?
Pior que tenho, cara.
Assim... É mesmo? Pô, que isso? Assim que é bom, porra.
Que coisa, não.
Tô vendendo um Palio. Quem quiser comprar aqui, ó. Único não, dono.
Tava vendendo uma HRV 2016, excelente, mas já vendi. Tá quase caindo um golpe no LX. Mas enfim. Cara, eu quero recomendar o meu guia de 8 semanas, que tá com uma promoção aí de 70%.
Coisa linda, hein?
Que é um passo a passo completo, tá? Pra você montar a sua dieta e o que é o... Eu fiz isso porque, cara, tem que ter o mapa para a pessoa ir do começo ao fim. É claro que tudo depende do ponto de partida, mas se você seguir o que a gente propôs lá, semana a semana, que tem aula de cada semana, como montar o cardápio, o que fazer se o peso estagnou, como medir o progresso, como medir a circunferência abdominal, o peso, como é que faz, tudo isso bonitinho, assim, ó, mastigado para você... com livros de receitas, tem três livros de receitas meus, com macros, calorias em todas as receitas, que você só escaneia com o aplicativo. Cara, é incrível, tá? Tá com 70% off, tudo mapeado para você. Pode clicar no link, se puder botar, guia8semanas.com.br, e você vai ter 70% de desconto e a chance de participar do desafio de 8 semanas, que a gente faz uma premiação para as melhores transformações, não é o melhor shape, então a pessoa manda foto antes... Depois de 8 semanas, que, tipo assim, fazer de 21 dias... só que para ter uma mudança de fato, 8 semanas, cara, você pode perder até 8% de gordura, se você fizer direito. E dá uma diferença incrível, tá? E ainda a gente ensina o que fazer depois, se você ainda não chegou no seu objetivo, porque, né, não vou prometer que você vai sair de uma obesidade mórbida pro six-pack, que a primeira coisa que eu falo no curso é isso. Tipo, que não tem que ter... Cada um tem o seu ponto de partida. Você pode perder até 8% de gordura. E ainda, a pessoa que participa do guia pode participar do desafio e a gente premia a melhor transformação masculina e feminina com dinheiro.
Ó, oh, delícia.
Grana. Você ganha o shape e ainda R$1.500 para cada transformação. Então, R$3.000 em prêmio. E a gente abre esses desafios de vez em quando. Já tem mais de 3.500 alunos já que fizeram, que tem excelentes resultados. Entra lá no site, você vai ver os testemunhos da galera. E enfim, cara, tenho muito orgulho mesmo desse guia aqui.
Como é que as meninas, tudo bem?
Tão bem, cara. Começaram numa escolinha nova aí, tá essa semana de adaptação, mas tão bem demais. E 3 anos, né, aquela fase que começa a sair do bebê e virar uma criança full, assim, né? Dos 2 aos 3. Então tá desafiador, mas muito bom, assim.
Já botou pra fazer algum exercício já?
Cara, elas veem né, a gente fazendo algumas coisas e querem fazer. Papai quer fazer exercício e não sei o quê. Daí elas imitam flexão, coisa assim. Cara, a gente... Inclusive, a gente é uma academia em casa, né? A gente construiu... Acho que tava até em construção a casa a última vez que eu vim aqui.
Sim, sim, não tava pronta.
É. Aí ficou pronta e a gente... Pô, um cômodo vai ser academia, né? Pô, gostando de treinar e tal. Quando vou construir minha casa, eu quero fazer minha academia. Fiz. Só que a gente foi vendo que aos poucos... Elas foram tomando conta da academia. E aí a gente eliminou alguns aparelhos, deixou só um pedacinho assim, que o básico da academia da casa, e o resto virou brinquedoteca, assim, tudo colorido, coisa rosa, os brinquedos dela, tudo lá. E é assim, isso aí, né? Vai fazer o quê? Tá ligado?
E como é que é a sua preocupação, mano, pra dar um exemplo bom pras meninas de exercício, vida saudável?
Cara, eu não tenho preocupação, porque, tipo assim, pra mim não é um desafio fazer, sabe? Ter essa vida, pra mim já é normal, eu já tô há mais tempo nisso do que não nisso na minha vida, entendeu? Comecei, não que eu fiz certo, mas eu comecei em 2004, pisei na academia a primeira vez e tomei um certo gosto, não me dediquei como deveria, fiquei um tempão lá só turista de academia, né? Mas sempre ativo, sempre fazendo atividade física. E eu vi muito isso a minha mãe. A minha mãe até hoje, ela é super ativa, brinca e rola no chão. Ela tem 62 anos. E, tipo assim, tu não disse que ela tem 62, sabe? E ela é muito ativa, muito proativa, gosta de fazer exercício. Sempre fez, desde que eu era criança, assim, ia na aula de ginástica com ela, tipo, quando existia ainda, sabe? Nos anos 90 lá. E eu não tenho essa preocupação porque, pra mim, não é uma preocupação. Eu sei que elas vendo... Os pais fazendo, a Amanda, né, minha esposa e eu, elas automaticamente vão querer, assim, tudo que... Cara, criança espelha muito, né, o que a gente faz. Então, por sorte, elas... Claro, acho que todo pai faz isso, né, de incentivar a comer comidas saudáveis. Por sorte, elas pegaram gosto muito rápido por frutinhas, saladas. Tipo assim, elas às vezes tá rolando churrasco, elas querem comer cebola, tá ligado? Papai, quero cebola. Quer carninha? Não, que cebola, papai.
O cara teve um filho com a Fiona, né?
Tipo...
Esse é um ogro, velho. Põe uma cebolinha, que isso?
Cara, tipo... E é loucura, assim. Porque, assim, a gente não ficou forçando isso, sabe? Foi natural. Foi do nada, assim. E elas pedem cebola, pedem pepino, pedem... Quer franguinho, quer um coração... Elas gostam muito de carne, gostam de tudo. Mas... E também gostam muito de chocolate, gostam muito de doce, como toda criança. Só que a gente deu sorte nisso. Porque, às vezes, é, tipo assim, questão de... Cara, às vezes a criança, os pais se alimentam bem e tal, mas a criança simplesmente não come, tá ligado? Come mal. E elas comem muito bem, então...
Porque acho que é um pensamento que a gente precisa ter. Principalmente tá falando de obesidade, atividade física, a gente tem visto números realmente alarmantes de obesidade, principalmente em crianças e adolescentes, né? Uhum. Então, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre como, às vezes, o exemplo nos primeiros anos, assim, os anos de formação da criança, é o que vai ajudar, né? Num Sim. desenvolvimento legal, numa saúde legal... Então, acho que é uma dificuldade que muitos pais têm, porque às vezes o estilo de vida do pai não é bom o suficiente para conseguir passar o exemplo para a criança, né? Então, acaba sendo um problema que meio que você não resolve essa peça se não resolver de baixo, né?
É, tipo assim, não adianta nada tu cobrar saúde, atividade, comer bem, se a pessoa vive comendo porcaria, chocolate, lanche, pede iFood todo dia, tá ligado? Nunca cozinha comida... do teu filho, ele vai pelo exemplo, não adianta, sabe? Por exemplo, eu fumei na minha adolescência, né? Dos 15 aos 19. E era, tipo, regular mesmo. Fumava depois da escola, assim, de uniforme. Eu até tinha orgulho disso, sabe? Só que a minha mãe, a vida inteira, e a gente ouvindo a vida inteira, cigarro faz mal, cigarro faz mal, cigarro faz mal. Só que a minha mãe era fumante. Então, eu via ela fumar direto. Sabe? Aquilo ali tava no meu ao redor. Eu não gostava quando era criança. Mas não sei se isso é algo subjetivo, que a gente acaba imitando esse tipo de coisa, sabe? Então, é a mesma coisa até em, por exemplo, relacionamento abusivo com os pais, por exemplo, sacou? Tu recebe aquele abuso a vida inteira, ou o que quer que seja. E aí, tu vai lá e replica. Tipo assim, a chance de você replicar isso nos seus filhos é grande. Mesmo que tu odiou a vida inteira, sofreu com aquilo a vida inteira, entendeu? Então, a gente acaba mimetizando, que é o que a gente conhece, né? Tipo assim, fui longe agora, mas uhum. É isso, é o exemplo, cara. Isso que é o mais importante de tudo, assim, pra tudo.
Agora, seguindo aqui o nosso papo, queria só me atualizar das fofoquinhas aqui do Arones.
Fofoquinha, ixi.
Mas seguindo aqui, pô, se a gente entrar no quesito fofocas na maromba, dá pra ficar um...
Caralho.
Dá pra ficar... Tem até um perfil, né?
Tem.
Fofocas na maromba, notícias da maromba. Um beijo.
Tem
notícias da maromba.
Tem notícias maromba, tem o... O Gorgonoide agora virou Notícias Maromba 2, né? Então...
Pô, a novelinha da Maromba... O Mundo na Maromba tem mais novelinha do que... Do que qualquer... É impressionante.
É muita testosterona envolvida, tudo uns emoções à flor da pele o tempo inteiro, muito ego. Só dá isso, meu irmão.
Maravilha. É, cara, eu recebi uma pergunta de um menino hoje, e foi até coincidência que a gente ia gravar com você, então vou terceirizar essa bucha pra você, né?
Obrigado.
Ele contou pra mim que ele tá numa fase de fazer... De trabalhar e fazer faculdade.
Certo.
Então, ele sai de casa cedo, ele sai 7 da manhã, vai pro trabalho, trabalha, deve sair do trabalho ali numa faixa de umas 4h30, depois vai pra faculdade, ele faz faculdade em uma outra cidade e acaba chegando na casa dele 6h. Caralho. E ele queria ter um espaço pra fazer. Ele, pô, como é que eu concilio trabalho, faculdade e exercício físico? Como é que faz pra gente conseguir... Ou pelo menos qual o seu conselho você daria para uma pessoa que precisa conciliar o corre do dia a dia com uma atividade física?
Conveniência, velho. Faz o que é mais conveniente para você. Tu vai ter que fazer algum tipo de sacrifício, mas procure algo. Tipo assim, não deixe de fazer o exercício físico. Se você não consegue durante a semana, faz final de semana. Não é porque você fez 2 vezes na semana só que não vai ser efetivo, porque você viu aquele atleta X ou Y que treina todo dia, por exemplo. 2 vezes na semana, um treino bem feito, pode sim te trazer resultado. E se mantenha ativo durante a semana ali, sacou? Nesse meio tempo, se o objetivo dessa pessoa é emagrecer, às vezes, cara, procura caminhar ou ir para o trabalho a pé, por exemplo. Encaixa uma caminhada entre uma aula e outra. Enfim, otimize o tempo, porque com certeza nesses... entre cada etapa dessas, tem algum tempo ocioso, saca? Que seja 15 minutos. Então, otimize isso. O que eu faria, nesse caso? O foda é que ele chega em casa 6h, tá ligado? É. Aí até pegar no sono, talvez é 6h30, 1h. É complicado. Mas o que eu faria pensando nisso? A aula, provavelmente ele chega um pouco antes, porque ele sai 4h30, ele chega talvez um pouquinho antes das aulas começar, talvez, eu não sei, né? Eu tô supondo aqui. Procurar uma academia, geralmente tem academia em faculdades, pelo menos na onde eu fiz faculdade, tinha uma academia da faculdade, não era
assim. Ao redor tem.
Ao redor tem alguma coisa, sempre tem. Vai direto para lá, faz um treino que seja, e nem precisa ser todo dia, 3 vezes na semana, em dias que tu consegue ali manejar a aula... Primeira aula, chegar um pouquinho atrasado. Sei lá, saca? Não tô falando pra chegar atrasado. Mas é aquela coisa, velho. Quando a gente quer, a gente dá um jeitinho, sacou? Uhum. Tipo, porra, vou dar um exemplo nada legal de um pai de família casado, mas olha as pessoas que querem trair, por exemplo. Elas não dão um jeito de fazer acontecer a parada por causa do tesão, sacou? E da malandragem. É isso, tenha tesão por treinar, tenha tesão por fazer o exercício físico ali, adquirir esse hábito saudável. E aí você vai dar um jeito. Mesma coisa quando você tá, por exemplo, viciado em algum jogo de celular ou algum jogo de computador. Cara, tu dá um jeito de dar uma jogadinha, sacou? De ver, fazer a parada. Então, é isso, usa essa mentalidade, sacou?
O que você acha que nesse caso, exercício em casa para ele pode ser uma solução?
Eu acho excelente, uma excelente forma de fazer. O foda é a questão de, se ele é completamente novato, dá para fazer, claro. Só que até ele achar os erros que ele está cometendo e fazendo o exercício direito, é muita tentativa e erro, né? Então, dá para fazer. Se você tem uma base, já treinou antes, porra, excelente, sabe? É uma alternativa. Se não, isso que eu comentei, né? Dá para encaixar ali.
Ah, rapaziada, com calistenia se vira muito bem em casa,
porra,
né?
Bem demais. E tem shapes incríveis aí com calistenia. Só que tem que ter a disciplina, né? De você ter essa coisa de fazer em casa. Que, inclusive, foi um dos motivos de eu ter cedido boa parte da minha academia em casa para as minhas filhas. Porque eu preferia treinar fora, para sair um pouco desse ambiente... De estar toda hora em casa, sacou? Fora que quando tu tá em casa e elas estão também, papai, 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 então não dá.
Pô, o Arones fala da casa dele como se a casa dele fosse um... A casa do Arones é uma casa Porra, dá até raiva de ver nos stories. Que puta isso? Casa bonita, velho. Você já viu a casa dele? Tá maluco, velho. Oh, tá maluco ali, pai. Aquelas casas de GTA, sabe? Quando porra, você terminou, tá terminando San Andreas e começa a pegar umas casas boas. É. Tá louco.
Ah, velho, a gente fez do jeitinho que a gente queria, tipo, muitos anos de trabalho ali pra conquistar, assim, uma coisa que a gente tem muito orgulho. E também é uma área, tipo, é uma cidade muito pequena também, então é bem tranquilo, assim, não é em condomínio, não é em nada, então deu pra realizar esse sonho, assim, então a gente fez como a gente queria.
Mas às vezes não precisa nem ter uma Smart Fit dentro de casa, que nem o Aronis, né? Hoje em dia tá barato de você comprar alguns equipamentos básicos pra você ter na sua casa,
cara,
né?
Cara, deixa eu dar um exemplo. Tá? Se você tem uma garagenzinha ali com um certo espaço, um rack de agachamento que ao mesmo tempo pode se transformar numa barra fixa para você treinar costas, eu paguei no Mercado Livre, aquela lá, por R$800. E montei em casa ali, pá, bom material, de ferro tudo, compra uma barra e vai comprando peso e banco, pronto, tu tem tudo, cara. Tudo que tu precisa para fazer musculação em casa.
Sabe o que eu tava vendo agora, antes de descer pra cá? Eu tava vendo aquele que tá na moda, aquele halter que você adapta.
Uhum.
Tu já viu que você gira e bota um peso, gira? Pô, um daqueles tá entre uns 700 a R$1.000. Provavelmente alguém que vai ouvir, novo, zerado. Quem vai ouvir isso vai falar assim, porra, tá louco, 700 a R$1.000? Provavelmente a pessoa nunca pesquisou o preço do halter na vida.
O ferro é caro, mano.
Qual que é o problema de pegar um halter? Porque você compra um halter de sei lá, de... Vamos pegar um de 5 quilos. Pô, beleza, vai sair uns 80 conto de 5 quilos.
Sim.
Aí, beleza, você começou a treinar, você falou, pô, vou subir minha carga. Aí, preciso subir e fazer um de 8. Exatamente. Aí, você já vai custar mais uns 120 conto. Ah, pegar um de 10, já é 200 conto. Quando você... E, pô, que você puxa no ombro, que você puxa no peito, é diferente a carga, né? Então, às vezes, esse halter que adapta...
É uma boa alternativa, mas o que eu faria... Até porque agora tá cheio de coisa de academia caseira para vender usado, porque todo mundo se empolgou na pandemia.
O LX.
E aí tu vai ali no LX, cuida com os golpes, que eu quase tomei um esses tempos vendendo meu carro lá. Foi
não,
foda.
Tem que tomar cuidado.
Tem, tem que trazer um cara aqui sobre golpe, sobre essas fraudes aqui. Pois é, ele com certeza tinha muito
que a gente mora na capital do golpe, Aaron. Tudo é golpe. Só não é mais capital do golpe que o Rio, né? O Rio é a capital do golpe, né? Aqui é a capital do assalto mesmo.
E, cara, eu compraria aquelas barrinhas que tu monta o halter, sabe?
Sei.
É baratinho aquilo ali e tu consegue anilha de 3, 2 quilos muito barato, saca? Aí tu compra packs disso, monta lá o teu peso e aí tu consegue... É mais barato, inclusive, do que aquela que vai tudo automático, sacou? E mais resistente, porque é ferro mesmo, saca? Aquilo ali, se tu perde o mecanismo, fudeu, sacou? O outro não, é analógicozão, tu vai lá, rosqueia a parada... E já era, sacou? Então, e ferro, pô, tu quebrar um ferro, uma anilha de ferro daquelas lá...
Não é tão... Você para pensar, se você vai fazendo aos poucos, uma barra fixa custa quanto? R$100 no máximo.
A barrinha dessa?
50, não, barra de...
Cara, se for essa aí, ou tu sobe num varal, ou qualquer lugar que tu consiga se pendurar, tu pode fazer. Uma escada, tá ligado? Mas essas barras fixas tu consegue botar na porta? Pô, não sei, mano.
Não, o de porta eu sei que já é mais barato, mas de parede eu comprei uma, acho que foi uns 150 conto. Comprei uma básica.
Parafuso ali, já era.
Isso daí você já consegue fazer umas...
Pô, dá pra fazer um baita treino.
Mano, uns 5, 6 exercícios de frente ali brincando.
Dá.
Tu compra uns elásticos, tu compra uns... Aí você vem, flexão e agachamento, você não precisa de nada pra fazer.
Sim.
Burpee. O cara consegue exercitar em casa no meio
consegue. Tempo? Consegue. O problema maior de exercitar-se em casa é a disciplina, galera, pra fazer a parada. Sacou? Tu tem que ter tem que ser muito disciplinado. Porque o sofá vai estar ali te chamando, meu. Ele vai estar falando, vem aqui, ó. Só olha um pouquinho o TikTok aqui do meu sentadinho aqui, ó. Vem aqui. E quando tu viu, fudeu, já passou 20 minutos e eu tô aqui, vi nada. Não lembro nem do primeiro TikTok que eu vi.
Eu queria fazer uma pergunta pra você. Tu é um cara que você analisa muito o treino da galera, né? Então, acho que é um dos quadros que eu mais gosto de ver no seu canal. Mas eu queria perguntar um pouco de evolução, assim. O que que mudou na musculação, no exercício físico, numa época de um Arnold da vida, Arnold no Prime ali, contra Luferino, Mr. Olympia, pro que a gente faz de exercício físico hoje? O que que mudou nesse processo? Como a musculação evoluiu nos últimos anos?
Cara, eu acho que antes era muito raw, saca? Tinha, claro, estudos científicos para embasar cada exercício, mas era muito no feeling, né? E o engraçado é que hoje em dia muitos dos estudos são para comprovar o que já se fazia naquela época. Então a base, que é se desafiar, né? Você precisa dar um motivo para o seu corpo se adaptar, ainda é válida hoje. Saca? Se você fazer o treino do Arnold, se você fazer o treino do, pô, dessas lendas, né, da era de ouro do fisiculturismo, você também vai ter resultado. É claro que existem maneiras mais eficientes, principalmente para atletas naturais, para pessoas que não utilizam hormônios. Porque quando você põe hormônio na jogada, você, cara, tu se livra de um monte de coisas que você não teria se você é natural. Por exemplo, treinar, cara, um treino com um extremo volume muito grande, sabe? Muitos exercícios, até a falha em todos. E treinar, tipo, assim, 3 vezes na semana aquele mesmo músculo. Cara, tu não vai conseguir se recuperar bem sendo natural. Agora, com hormônio, você vai conseguir se recuperar melhor. Não que é a melhor forma, sacou?
Uhum.
Mas dessa época, eu acho que isso, assim, é a questão da diferença dos treinos para naturais e para hormonizados. O que é muito difícil também, porque são poucos estudos que realmente são feitos num ambiente controlado, eticamente falando, inclusive, utilizando questão hormonal. Tipo assim, ah, vamos botar trembolona, que é um remédio de animal, sacou? Veterinário, nos caras e testar eles. Eles não vão fazer isso com pessoas, é mais com questionário, mais com, sabe? Com,
uhum.
Então, são pesquisas epidemiológicas e tal, que a galera faz perguntas ou observa, só que não é bem controlado. Então, isso é uma ciência, claro, cada vez mais robusta, mas eu acho que tem muito a evoluir e tem muito profissional legal. Tem o Jaime de la Madrid, cara, que ele é atleta, se não me engano, é o único brasileiro com um Procard natural. Ele compete numa federação natural lá na Europa, ele ganhou esse Procard. Está começando uma federação natural aqui no Brasil, inclusive em setembro, já fica o jabá aí. Vai, setembro ou novembro, vai ter um primeiro campeonato natural de fisiculturismo do Brasil.
Que legal.
Da federação, de fato, natural. Então, ele é o embaixador aqui no Brasil, ele mora em Madrid ainda, mas ele tá pensando em vir pra cá e ele, cara, tem um shape incrível, velho. O cara é... Eu não sou muito do fisiculturismo, não, uhum. Minha vibe é outra, mais lifestyle e tal, mas... E ele baseia muito os métodos dele e veio essa nova onda, inclusive, não só por causa do Rodrigo Góes, né? O Rodrigo Góes salientou a questão do natural, botou para o público geral, né? Mas essa galera treina diferente do que o pessoal maromba normal treina, saca? É outro rolê. Você vai ver muito mais treino de força, por exemplo, com mais cargas, menos repetições, muito mais descanso, menos técnicas avançadas, tipo aqueles drop set, etc, etc. Então, são treinos diferentes, se mostram mais eficientes para quem é natural. É a forma que muita gente lá dos Estados Unidos treina também, sabe? É uma coisa que aqui no Brasil sempre demora um pouco mais para chegar, né? Esse tipo de coisa. E agora está vindo com força. Já existia antes, só que agora tem pessoas com shape para, tipo assim, para tu olhar e... O negócio funciona mesmo, tá ligado? O negócio é fazendo coisas impressionantes já. Porque uma coisa é uma pessoa com shape ok falar isso, outra coisa é uma pessoa com shape incrível, que todo mundo duvida que é natural, falar a mesma coisa. Infelizmente, nesse mundo, isso dita muito, né? No mundo da musculação. Então, você lembra das figuras com os melhores, com a capa melhor, sacou? Uhum. Então, você dá mais
credibilidade,
né, para essas pessoas. Então... Eu acho que mudou bastante. Tem muito mais informação hoje em dia, mas a base, né, de se desafiar, de ser mais... de treinar mais pesado do que da última vez, e isso é muito abrangente mesmo, mas é de fato para você fazer isso, independente de como seja, de como for, ainda vale. Então, para a maioria das pessoas, essa dica é a melhor de todas.
Eu tenho uma percepção também que a gente tem usado muito... Tecnologia ajuda muito, informação ajuda muito, mas eu acho que também teve uma... Eu estava lá na área 51 da Growth outro dia, conhecendo e tal, e você começa a ver um pouco sobre como os próprios aparelhos de musculação hoje, eles vêm com umas especificidades que vêm para ajudar muito os atletas. Que você pegar uns 30, 40 anos atrás, tinha mais a ver com execução do que com...
Sim.
Então você tem hoje aparelhos que facilitam a execução, que melhoram o resultado. Pô, isso deve ajudar muito na vida de um cara.
Sim, mas aí é que tá, pode deixar as pessoas viciadas e não aprender de, tipo assim, a engajar aquele músculo de uma barra livre, por exemplo.
Uhum.
Sacou? O cara fica refém daquela máquina. Aí ele vai para outro lugar treinar, ele não sabe como ativar direito aquele músculo. Entendeu? Então, é bom para os dois, só que eu acho que você tem que passar pela faixa branca ali.
Pode crer.
Para poder, que é a base, sacou? Para poder usar esses aparelhos mais avançados. Tipo assim, ele deixa mais democrático, né? As pessoas, às vezes, não precisam ter esse conhecimento todo. Às vezes, quer só ir lá e fazer lá o treino e já era. Não entender muito bem, né, o que está acontecendo, ter a consciência corporal completa ali. Mas se você quer realmente masterizar a parada, os básicos são, tipo assim...
Necessário.
É, com certeza.
E é muito louco que você vê o próprio... O pessoal da calistenia já segue um outro lado, né? Você vê o quanto a calistenia evoluiu também, é uma doideira, né? Você vê uns caras de shape de calistenia, você fala, mano...
Pois é.
Esse cara às vezes nem pisa numa academia e você fala, mano, como é que o maluco ficou assim, né?
Pois é, e tem muita gente foda. É, mas hoje, muitos dos calistênicos que se destacam, eles acabam fazendo algum tipo de musculação também. Porque, por exemplo, na calistenia, pô, treino de perna é muito difícil você realmente fazer a progressão de carga. Até dá, mas você tem um teto ali, uhum. Sacou? Agora, na musculação, pô, tem inúmeros, né, velho? Então... Enfim, é mais difícil, é mais técnico realmente, e a musculação, ela... Claro, o ideal é você fazer o que você gosta, na verdade, né? Mas, assim, é isso. A maioria dos caras calistênicos também coloca musculação como um tipo de treino complementar ali, né?
Falando em musculação ainda, e aproveitando que eu citei o rolê dos famosos, quando tu olha para um treino de uma celebre, de um cara que tá se preparando para fazer um Wolverine, um Deadpool, uhum. Um Thor... O que, que muda de um treino desses para um treino de um dia a dia que a gente faz numa academia, por exemplo?
Cara, eu acho que não muda, tá? Eu acho que Eu acho que o que a gente vê hoje desses caras, e é uma coisa que eu notei em todos os vídeos que eu fiz e pesquisas, é tudo baseado em entrevistas, em headlines de algum tipo de BuzzFeed da vida, saca? Só para... Ah, Wolverine comeu 8 mil calorias para entrar no shape de novo. Tipo assim, gente, isso é... Talvez foi um período muito rápido ali que ele precisou fazer isso. Aí o que fica na mente das pessoas? Que ele fez lá durante 6 meses, 8 mil calorias. Pô, cara, para um cara comer 8 mil calorias ou fazer aquele treino que ele fala, fiquei 4 horas por dia treinando... E a parte do suco eles omitem completamente, né? Ninguém fala isso. Então, cara, tipo assim, aí eles usam a desculpa, né? Ah, porque, pô, se você fosse ganhar milhões pra aparecer daquele jeito, o que você não faria, né? Muito hard work, não sei o quê, melhor... Tipo assim, não, cara, eu acho que são treinos básicos. Muitas das coisas que eles falam é mais pra impressionar o repórter ou fazer a headline, É tudo um meio termo, assim, é tudo... Tu sabe como é que é, tu trabalha muito tempo na internet, tu sabe muito bem como é... Tu é jornalista, inclusive, né? Então, tu sabe como é que funciona pra gerar, hoje em dia, no clique, né? Uhum. É bem mais complicado. Então, a minha tese é que... Cara, o negócio é muito mais simples do que a gente imagina. Inclusive, as dietas que eles fazem, que eles falam que fazem, eu duvido muito que eles fazem, de fato, aquilo ali. 100% ou aquela... São raros os que têm os alimentos, tipo assim, descritos um a um, sabe? Geralmente jogam mais... Porque não tem como você só comer aquilo durante aquele período. Sempre vai ter uma adaptação. Talvez aquilo ali é uma semana ou um dia da dieta do cara naquele momento específico, só que no resto foi alterado. Tem o nutricionista, ele tá em outro... Sabe? É tudo muito... É muito pra headline. Eu acho que não tem diferença... A diferença é que eles usam inúmeras coisas que eles não podem falar, às vezes por contrato, né? E não falam e vão ficar até... O The Rock até hoje nunca... Se não me engano, ele nunca admitiu nem uso de...
O The Rock é doideira.
O
The Rock é doideira. O The Rock
não toma nada. Se ele meter só um TRT... Nem isso acho que ele não falou ainda, tá? Se eu não me engano, tá? Um que saiu e falou agora foi o cara que fez o Richard. Eu até fiz o último
Dieta dos Famosos. Ah, o grandão, ele falou?
Ele falou que, numa entrevista... Que ele faz um treino de 30 minutos a 45 minutos. Inclusive, tem o vídeo completo lá no canal. Fiz a dieta e treino dele. Fica a dica. E ele falou que faz um treino rapidinho. Ele até mostra num dos vídeos da Men's Health. E é um treino que, tipo... Não é nada demais, assim. É um treininho não é o melhor, saca? E ele falou que ele treinou natural até chegar no shape do Richard, da primeira temporada, aí até na segunda temporada, e depois ele falou que ele começou a tomar texto, por quê? Porque ele treinou demais e a texto dele baixou na época depois que ele acabou as gravações, ele precisou tomar texto. Daí ele admitiu que ele tomou, só que, cara, desculpa, velho, não tem como. Ele com certeza tomou antes, a gente vê até o rosto dele, fica aquela...
Tu já viu ele antes? Ele era enorme antes. Sim, também, mas foi... não era desse jeito, não.
Sim, não, o cara é exato, velho. O cara, tipo assim, é possível chegar num shape impressionante, natural? É possível, saca? Tem pessoas que conseguem, com certeza. Mas do tamanho que ele ficou, o cara tá com 110 quilos, 115 quilos, uma coisa assim.
Olha a cara dele novo.
Então, ele cantando aí no...
Vai se ferrar.
Mas hoje ele tá com aquele rosto de...
Quadrado.
De quem toma bomba, tu consegue perceber. Esse ainda não é tanto, do novo, do nova temporada, ele tá... O bicho tá com a cara inchada, assim, ó. Inclusive foi uma coisa que eu fiz, que aconteceu comigo quando eu utilizei. Eu utilizei em 2019 pra 2020... E o meu rosto mudou. É só ver os vídeos da época que eu morava nos Estados Unidos lá. Meu rosto mudou. É. Foi um dos motivos que eu parei de usar. É, então, olha a cara, assim, de...
É muito louco, né? Todo mundo que usa muito começa a ficar isso, né? Começa a ficar com o olho pequenininho.
Não é nem muito, velho. É só usar, às vezes, só a texto. Eu só usava texto.
Meu, isso é muito doido. Fica aqui com uma maçã mais prominente, testa, parece ficar maior, fica aqui, né? Fica meio chinesinho.
É, porque até o Leandro Twin, acho que eu até falei da última vez, ele me explicou o que acontece. Tem a questão da retenção, né? Você tem mais retenção. E você fica tão propenso à construção de massa muscular que até os músculos do teu rosto conseguem hipertrofiar.
Cara,
você fazendo
doideira.
Pequenas caretas.
Que doideira.
É doideira mesmo, cara.
Não, e é louco, né? Porque você acaba tendo... Você falou isso de pauta. E eu sempre gosto de trazer isso porque é legal de desmentir, de falar, desvendar. Porque... Tudo faz parte de uma campanha de marketing.
Com certeza.
Faz parte de uma campanha de marketing. Então, você vai começar a trabalhar o filme, você precisa começar a trabalhar a revista. Então, o que acontece? Normalmente, se o cara tem uma mulher famosa, tipo, vamos botar um editorial do cara com a esposa dele, na casa dele, porque aí já divulga o Deadpool. Vamos colocar ele com os filhos na revista de filho, que já vai... Isso eu tô falando, gente, coisa que eu sei, não é da minha cabeça. Vamos botar ele numa revista de criança que bota com os filhos. Pô, como é que a gente bota ele na GQ, na Men's Health? Como é que a gente bota num blogueiro fitness? Ah, vamos pegar o treinador dele e vamos revelar o treino dele. Tá, como que ele chegou no shape do Wolverine? Como chegou no shape do Deadpool? Isso é pauta. O jornalista, o que mais quer é clique.
E aí ele faz a pergunta já levando o cara pra resposta que ele quer.
É.
Né? Tipo assim, qual foi o dia mais louco que o Wolverine, que o Hugh Jackman comeu, saca, pra fazer o Wolverine? Nossa, teve uma vez que ele comeu 8 mil calorias aí porque ele tinha perdido peso um dia antes, não sei o que era. Uma situação plausível pra acontecer isso, que mesmo assim é absurdo. Aí o que que o cara faz? Ah, legal. Peguei o coach aqui e escrevo o texto que eu quiser e já era.
E normalmente o jornalista não é atleta, não é o cara que tá lá. É, ele exato. Até entende alguma coisa, mas não entende, tipo, não tem a vivência do rolê e compra fácil.
É, igual aconteceu, cara, no Fantástico esses dias. Eles falando sobre... Caramba, não lembro qual que era a pauta, mas eles foram falar sobre, sobre os macronutrientes e eles colocaram lá proteína... carboidrato e glicose. Tipo, uma coisa assim, em vez de falar gordura, tá ligado? É, cara, eu não lembro, eu queria... Porra, editor, não vai ter esse insert. Mas enfim, teve um erro básico. Só que eu falei ele na hora. E aí todo mundo depois, tipo assim, no Twitter, inclusive, na hora, assim, tá errado. Tipo assim, a gente acha, né, que... Tipo assim, não tem nada contra a Globo, nada contra... Mas assim, às vezes acontece. Passou ali, a pessoa não entende. Pô, tá certo, beleza, foi. E aí foi pro... Tipo assim, o jornal com maior audiência do Brasil, um errinho, um idiota, sacou?
Então... Imagina uma pauta dessas que passa numa revista de trivialidade.
Foda-se.
É que nem a galera, pô, qual que é o segredo pro Christian Bale ficar tão grande pro Batman? Mano, é a dose do remédio que ele tomou na... Óbvio que deve ter sido um cara focadaço.
Não, focou, comeu pra caralho, porque mesmo se você tomar bomba, se você não comer, você não ganha peso, se você não treinar, você até ganha músculo, mas não ganha muito, sacou? Então é tudo isso e tem a questão hormonal, sim, com certeza, tipo assim, isso aí é... E não é falado, sacou? Teve o Richard, ele falou da texto, ele até, o cara perguntou, qual que é a tua dieta hoje? Ele falou, olha... Cara, hoje, todo dia pode ser cheat day, ele fala ali. Todo dia eu como uma pizza, um sorvete e tal, e dá pra fazer. Eu até falo isso, inclusive no dia da dieta eu comi pizza no final. E realmente dá. Um cara do tamanho dele, que tem, pô, um gasto absurdo de calorias, ele pode comer e manter um shape seco. E até sendo natural. Ele não precisava nem estar usando bomba para ter um shape bacana do tamanho dele, se exercitando e tal. Tem como, sabe? Tem como. Porque, pô, eu não, claro, não tô nem perto do cara, mas eu tenho um shape que eu me orgulho demais, que o Gabriel, de 16 anos, quando começou, nunca imaginou que ia conseguir. E fazendo o que eu faço, eu tomo cerveja todo final de semana, claro que não em doses
cavalares,
mas tomo ali a minha cervejinha, se rola churrasco, rola, não falo não pra nada. Então tem como, sabe? Eu mantenho um percentual de gordura relativamente baixo, pra minha realidade, e uma boa quantidade de massa, natural, com quase 36 anos. Então dá pra fazer, eu não faço nada de, sabe, eu acho que eu não tenho uma genética privilegiada, sacou? Um cara normal, eu nunca fui, por exemplo, o melhor da escola em nenhum esporte, eu sempre era o último a ser escolhido, era sempre o cara mais lerdão, mais devagar, mais fraco, inclusive, saca? Eu só era mais forte que o meu irmão mais novo, tá ligado? Chegava na escola, tomava pau de todo mundo. Então, cara, não é essa questão, sabe? Mas eu faço atividade física há muito tempo, e isso já tá dentro de mim, eu já sei como fazer, e é tipo, é sem esforço mesmo. Tipo assim, tem esforço, mas não é um que me incomoda, sacou?
Por falar em genética, vamos falar do, talvez, o grande fenômeno da musculação que teve aí, que é o nosso mano Ramon. Qual que é o segredo do Ramon, velho?
Se quiser, como é que é o meme lá?
Se quiser sim, mano.
É muito bom. O segredo do Ramon, mano... O segredo dele é ter escolhido os pais certos, velho. É isso. você, esse aqui, RNA aqui, papapá, cromossomo, esse aqui, pau. Tipo assim, claro, né? Ele é um cara que tem tudo, né? O pacote completo ali. Ele tem uma genética absurda. Ele tem as inserções dos músculos absurda. É bonito a linha do shape dele. Ele tem uma facilidade enorme de ganhar massa, de ficar seco. Eu já tive a oportunidade de ver ele algumas vezes, fora, inclusive, de preparação pessoalmente, né? E o cara é, pô, pele de papel, velho. O bicho E até antes de ele ser atleta, né? Isso eu nunca vi, mas a gente vê fotos dele na época só da calistenia, assim. O cara era, sabe? Pô, é aquelas crianças freaks que a gente vê, sabe? Uhum. Super musculosa. Provavelmente ele era um desses que eu falei, que o mais rápido da sala, andou muito rápido, enfim, forte, mais forte da sala, sabe? Esse tipo de coisa. Isso eu acho que, inclusive, é um bom medidor para ver se você tem uma genética diferenciada. Se você já se mostra antes de qualquer estímulo de treinamento, né? Então, e tem vários tipos de genéticas também, né? Tem a genética de aceitar as drogas ali da preparação sem muito colateral ou responder muito bem a elas. Enfim, tem um milhão de genéticas, né? De conseguir treinar mais pesado, de ter a força, de fato, ali no exercício para fazer. Enfim, tem um milhão de tipos.
O Ramon Gino criança parece montagem.
É mesmo? Apareceu?
Isso aqui parece um Photoshop.
Quantos anos ele tá aí?
Isso aqui parece um Photoshop, brother. Isso aqui não parece que photoshoparam a cabeça de uma criança, num shape, num adulto?
É verdade,
velho. O que tá acontecendo aqui, Ramon?
Cara, é muito grande.
Se uma criança, eu vejo uma criança assim na rua, atravessa a rua, pai.
Na hora, velho.
Eu peço desculpa. Nem fiz nada, mas, pô, desculpa, tio.
Foi mal, mano.
Pô, mas é muito louco ver o quão... Puta que foi triste que quase chegou lá, né?
Ah, mas é... Ele tem muito tempo ainda pra chegar lá, sacou? Ele... Aqui a gente tá muito... Tá torcendo demais, né? Pro Brasil e tal. Só que eu não sou especialista nenhum em fisiculturismo, tá? Se me falar os dois ali, pô... Não sei qual dos dois é melhor, porque eu não tenho essa...
Que você olha pro Siban, você olha pro Ramon Dinas e fala, mano...
Eu acho também que a questão do Siban, tirando toda a questão técnica, ainda ser o campeão é muito bom pro Olímpia, de fato, pro evento. Uhum. Por quê? Primeiro, ele é gringo, ele fala inglês, ele pode fazer todas as... Tipo assim, é mais popular pro mundo que seja uma pessoa da língua inglesa, talvez. Sabe? Isso é uma coisa da minha cabeça aqui que eu tô imaginando. Eu já vi algumas outras pessoas falando, mas é melhor pro evento ter uma pessoa que consegue se comunicar ali e fazer todo o marketing, uma pessoa que todo mundo compreende, sabe? E eu ouvi muitas pessoas que entendem da parada que ele realmente estava melhor que o Ramon, sabe? Tipo, é questão de tempo e o Ramon é mais novo, se eu não me engano, é um pouco mais novo do que o Chris. Então, ele ainda tem mais potencial para chegar lá. E o Chris já não tem mais o que provar. Tipo assim, ele pode se aposentar e ele foi incrível já, sacou? Então, ele já provou o que ele tinha para provar. O Ramon, cara, eu acho que é questão de tempo para ele levar o Olímpia, para ele ser o novo campeão.
É, o Chris Bumsfeld, ele foi... Mr. Olympia Classic Physique em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Exatamente.
Porra.
Acho que vai ser nessa década ainda o Ramon. Acho que o Ramon ainda ganha até 2030.
Ainda ganha até 2030?
Vai.
Ramon, ó, o Chris Bumstead, ou Siban, está com 29 anos. Vamos ver quanto está nosso mano Ramon Dino.
29? É. Nossa, é novo ainda.
Nosso mano Ramon Dino está com 29 também.
Uhum.
Tem a mesma idade.
E sabe qual é o mais doido?
É.
Eu pareço mais novo que os dois.
parece.
Fonte da juventude é a coisa certa a fazer. Só que o shape deles, né, meu amigo?
Não, o Siban tem cara de um idoso. Não parece que ele tem...
Ah,
isso
não,
aqui é uma carinha... O que, isso aqui?
Não, mas daí no palco, desidratado e o caramba. Mas tu já viu? O cara é pinta, velho. O cara é bonitão.
É, tá. É que
mas
normalmente
ele não parece
eu vejo
29,
aqui.
Realmente.
Mas nem fudendo.
Nem fudendo.
Pô, mas você, tu crava... Vamos lá pra Débora, que não manja quem é.
Pega ele dando entrevista no Flow lá.
Não, no Flow ele tá bem, tá saudável. No Flow ele tá saudável. Ó, aqui ele parece mais novo.
É.
Tá? Aqui ele tá bem. Aqui ele tá... Sim. Aqui você até começa a pensar um pouco na idade dele.
Não, mas 29?
Não, nem fudendo. Não. Nem fudendo. Débora, quantos anos tem esse senhor aqui, ó? Não, tranquilo, uns 40.
É.
Tranquilo.
É porque aí eles estão no, tipo assim, mais seco que, sei lá, cara, do que o deserto do Saara, assim, é muito. Aí a pele fica zoada, tudo, tipo... É foda, velho.
Mas você falou desse rolê do natural é o caminho. Virou todo um movimento, né?
É, virou... O Góes trouxe isso à tona, né? Jogou, na verdade, assim, ele jogou... O holofote pro fisiculturismo normal, que tem esse lado dos anabolizantes de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Trouxe um pouco dos problemas, tipo assim, apontou, ó, existe isso e existe uma forma natural. Esses caras, nenhum é natural, dos que são os super famosos e tem toda essa questão hormonal. As pessoas sabem, mas era uma coisa que se... Tipo assim, ah, tá, normal, é isso aí. E ele trouxe a questão do natural. E aí, opa... Então tem o natural, né? Tipo assim, todo mundo sabia que os caras usavam bomba, só que eles, tipo assim, meio que esqueciam da questão natural. Tipo, parecia que era usar bomba é evolução, sabe, do natural. Uhum. E não, são coisas diferentes. Então, esse movimento começou a surgir recentemente, até antes do Rodrigo Góes, e já está há um tempo, né? Mas tornou forte depois do Rodrigo Góes. Que é uma... Agora tem muita gente, cara, que faz, eu gosto de pensar que eu sou um deles, né, das pessoas que propagam isso, que é possível você ter um shape bacana. É claro que tu nunca vai ficar do tamanho desses caras, sendo natural, e eu acho que não vou botar juízo de valor, né, de a coisa certa, mas é a maneira mais saudável, isso com certeza, sabe? Isso não tem nem discussão, e quem fala que não, ah, mas qualquer esporte de alta performance tem risco. Claro, tudo tem risco, bicho. Tu andar na rua, tu corre risco de ser atropelado por uma bicicleta, do nada. Sacou? De cair um raio na tua cabeça. Tudo tem. Então, mas o menor risco é não usar. Sacou? Você, porra, já... E foi um dos motivos de eu ter experimentado e parado. Que é muito difícil acontecer. A maioria das pessoas não conseguem parar. Por quê? E quando tu usa, bicho... Tu tem todos os benefícios, os colaterais realmente graves vão ser lá na frente e tu meio que parece que começou a treinar do zero de novo. Tu começa a ficar mais forte, mais disposto, com a libido enorme, com como diz, ereções rochosas, como diz o Rodrigo Góes. E tu tem pumps absurdos, força, tu começa a evoluir cada treino, fica maior, parece que todo treino tu tá... Caralho, olha ali, velho. Tô vendo um músculo diferente que eu não vi antes. Uma veia diferente, tudo. Tu começa... Porra, é o soro do super soldado. É discrepante, saca? E aí imagina tu para. E aí tu começa todo treino perder rendimento, perder tamanho, ficar menor. Tu treina, se esforça pra caralho, mas tu não tem aquele pump que tu tinha da última vez. Tu se vê menor, mais, menos rígido, os seus músculos estão mais molengas. Não que seja molenga de fato, mas comparado ao que era antes, entendeu? Então tu vê tudo isso decaindo. Pra tu ter uma mente forte o suficiente pra continuar depois disso, é muito difícil. Essa é a parte mais difícil de todas de largar. Por isso que quando alguém me pergunta, Gabriel, o que tu acha de fazer um ciclo só? Cara, é tipo assim, desculpa aí o pessoal, qualquer coisa corta. É igual falar, vou botar só a cabecinha. tu aguenta o resto, meu amigo? Tu vai aguentar tirar, sacou? Não dá, mano, é uma mentira, uma coisa que, tipo, é muito difícil. Cara, tem que ser um, porra, não querendo puxar sardinha pra mim, mas realmente foi. Mas eu tava tão decidido, porque aqueles ganhos todos, eu sabia que não eram meus, sabe? Que era da bomba. Então, mesmo eu sendo recomendado a TRT na época, eu sabia muito bem que ia me deixar muito além do natural. O médico recomendou, beleza, eu sabia. Na verdade, eu só queria uma desculpa, tá ligado? Uhum. Pra usar a parada. Tava baixa a minha texto, aí eu, em vez de arrumar minha rotina e ou diversas outras coisas que tem como fazer pra normalizar, eu fui direto pra... Sabe o que eu queria? Eu tava envolto naquele ambiente, tava normal, tava andando com muita gente que tava utilizando, eu só vi os benefícios ao meu redor. Eu, pô, vou também, sacou? Fui. E hoje me arrependo, barra não me arrependo, porque eu tenho a experiência agora. Eu sei do que eu tô falando e é por isso que depois de quase 10 quilos a menos de massa que eu tenho hoje, mas assim, hoje pelo menos o shape que eu tenho é meu, saca? É 100% meu. Então, eu tenho mais orgulho do que tá 10 quilos mais pesado, mais seco, mais forte, mais imponente, mais viril, digamos assim. Só que, cara, é uma virilidade da agulhada, sacou? Então, eu prefiro, sabe? Tá do jeito que eu tô. E esse é o mais difícil, assim. E por isso que eu admiro mais, mesmo, quem é natural, sacou? Quem tá natural e fica lá natural.
Ah, não, é uma loucura. Depois do podcast, o pessoal às vezes não sabe que a gente conversa com os convidados depois do podcast, gente. Troca uma ideia.
Depois você me ensina a aplicar.
Eu troquei uma ideia com o Aronis me indicou o Edu.
Uhum.
Que começou a montar treino pra mim. O Edu, que é atleta de fisiculturismo natural.
Sim.
Cara, o Edu é bizarro.
Bizarro, bizarro.
É bizarro.
E se ele vai competir nessa... Porque ele falou que vai competir, né? Pra ele competir lá, ele tem que estar 5 anos, no mínimo, natural. Então, e eles fazem testes, tudo, sabe? Quase fail safe. Tipo assim, tem como burlar, deve ter. Mas, tipo assim, eu acredito, tá? Tem pessoas que eu vejo, assim, que... Tem sinais que você vê, sabe? Claro que tudo tem como enganar, mas eu gosto de acreditar e ele é incrível, tem um braço absurdo, assim, o ponto forte dele são os bíceps, né? Meu, esse cara é sensacional. Então, tem como você ter um shape muito, muito legal. E ele é super regrado, porque, cara, a gente foi uma vez num negócio de sushi, ele ficou só olhando. Todo mundo comer pra caralho, inclusive outro cara que tava junto, o Alfredo Neto, que também
outro
é
bizarro,
um cara que tem um shape bizarro. Comendo lá tudo, não sei o quê, e o Edu só olhando. Tipo, meu, isso eu não faço, mano. Isso eu não consigo.
É porque é foda, né? Porque eu acho que o rolê do natural que acaba pegando, assim, é o rolê da disciplina, né? Porque é como você precisa... Porque, assim, você ser fisiculturismo, você querer chegar num shape absurdo na academia...
No fisiculturismo,
você precisa ser disciplinado.
Uhum. Ponto.
Ponto. Já é... Você fazer musculação já precisa de disciplina. Se você qualquer esporte, você já precisa ter uma disciplina. Vamos pensar que tem degraus, né? Tipo,
Sim.
Você fazer fisiculturismo, você precisa estar num degrau 3.
Uhum.
Porque você precisa, não é só fazer. É dieta, é fazer, é saber o que melhorar. Pra você ser fisiculturismo natural, é tipo um degrau 10.
É.
Porque não tem atalho, não tem remédio. Porque assim, ó, já no fisiculturismo já não tem atalho.
Não.
Ou você faz ou você não faz. No fisiculturismo, mais tem o hormônio.
Uhum.
Se você tem hormônio e genética,
Sim.
pô, bum, sucesso. Agora, o fisiculturismo natural, cara, não tem atalho, é bizarro.
Eu acho que não é nem a questão do atalho no fisiculturismo normal, sabe? Eu acho que é mais uma etapa pro cara manejar. Então, às vezes é até mais difícil.
Uhum.
Até uma... Tipo assim, eu entendo que tu... Que não discordo do que tu tá falando, uhum. Mas é mais uma etapa para a pessoa se preocupar, porque...
É, talvez atalho possa parecer pejorativo para alguém.
Entendi. Se o resultado final fosse o mesmo, se todo mundo competisse na mesma, tá ligado? Os naturais e os hormonizados. Aí, 100%. Só que como a competição dos hormonizados é contra hormonizados, então é só mais um atalho. Mais uma etapa que eles precisam... E aí é mais difícil ainda. Porque aí eles têm que fazer o treino, eles têm que fazer o cardio, eles têm que fazer a dieta e eles têm que se preocupar com a quantidade enorme de coisas underground que eles colocam dentro. Porque se tu acha que é só coisinha de farmácia...
Não, tá louco.
Você está muito enganado,
meu amigo. A gente trouxe o Kaminsky aqui, que pô...
Então, é o negócio verdade, é...
verdade, cara que ele falou que chegou quase morrendo, é doideira.
Exato. E muitos estão quase morrendo, estão shapeadão lá tirando foto no espelho, no pain, no gain, e não falam nada, mas choram pro médico, às vezes, tá ligado? Vou morrer. Tive um ataque cardíaco quase aqui vindo pra cá e tô aqui, mas postou lá foto shapear, tá ligado? Então, eu acho que é essa que é a parada, assim. O natural, talvez ele tenha que ter um pouco mais de resiliência mental, porque o resultado dele vai ser muito mais devagar. E vai ser menor. E ele sabe. Tipo assim, ele nunca vai ser igual o cara que médio, que treina médio e toma bomba. Tipo assim, pode... Médio não, ou talvez um médio pra cima. Pro cara ter um shape do tamanho de um cara médio pra cima que toma bomba, sendo natural, ele tem que ter uma genética elite, sacou? E treinar muito pesado. E muitos anos de treino. E muita dedicação. E muito... Tipo assim, o shape do Edu com bomba, mano... cara que começa, um, dois anos chega, easy, treinando igual um retardado, tá ligado? De qualquer jeito. E chega.
Você é maluco.
Maior até.
Ô, Aronis, responde pra mim. Tem uma coisa que a galera gosta muito da musculação, e fala muito, e tem muita groselhada no meio, é a questão do bulking e do cutting. Então, cara, tochando pizza pra dentro, tô no bulking.
É.
Morrendo de desidratação, tô no cut. Uhum. Como é que é o jeito certo de trabalhar um bulking e um cutting no...
Cara...
E é pra todo mundo isso?
É... Pode ser uma estratégia, né? Como tudo no fitness... Valeu. Tudo no fitness, a resposta certa quase sempre depende, né? Tipo assim, se o cara fala com muita certeza, algo tem que desconfiar, tá ligado? Geralmente é charlatão. Então, a resposta... Certo, depende da pessoa. Às vezes vai funcionar muito bem o bulking, o cutting. É, na teoria, é a forma mais, entre aspas, eficiente se você quer maximizar a massa muscular, por exemplo. Mas não com essa forma de comer pizza pra caralho, sem controle nenhum, sorvete, tipo assim, sabe, só pra colocar caloria pra dentro. Existem casos, inclusive, que... É uma estratégia que pode ser válida, porque a pessoa tem um metabolismo tão acelerado, tão absurdo, que ela não consegue comer mais. Tipo assim, não consegue. Aí ela precisa comer alimentos de alta densidade calórica para ter a caloria necessária para gerar hipertrofia ali, aumentar de tamanho e peso, né? Mas são casos específicos, a maioria não. A maioria fala que tá em bulking e fica comendo um monte de porcaria, é meio que uma desculpa, tá ligado? Para... Não, eu tô em bulking, saca? Tipo, não, o cara tá lá ficando numa caixa d'água de gordo e tá... Não é assim, sabe? O bulking correto é você pegar a sua manutenção de calorias, que é quantas calorias você precisa consumir para manter o peso, junto com a sua atividade física, com tudo, seu dia a dia. Comendo, digamos, no meu caso, 3.300 calorias por dia eu mantenho o peso. É, 3 mil, né? 3.300 mil calorias por... 300 mil... 3.300 calorias por dia, eu mantenho peso. O meu bulking seria adicionar 5%, 10% no máximo disso aí de calorias e ver como o meu peso vai reagir. Se ele está aumentando muito rápido, tipo assim, 1 quilo por semana, já pode estar errado, principalmente natural, né? Isso é questão natural. Quando põe hormônio no meio, aí já muda tudo, porque... Pode ter um ganho, sei lá, de 10 quilos num mês. Tipo assim, pode acontecer, tá ligado? Um negócio absurdo. E aí você regula a partir daí. E outra, no bulking você também precisa controlar o que você tá comendo, quanto, né? Porque você tem que estar nesse superávit constante, né? Tem que estar. Tem que estar comendo mais calorias do que você gasta. Então é muito bom você controlar o seu peso. Se tá aumentando muito rápido... Opa, reduz um pouco as calorias ou aumenta um pouquinho o seu gasto. Quem sabe aumenta o número de passos. Parou de ganhar peso? hora de ou baixar um pouquinho, quem sabe, o seu cardio, ou sua atividade, ou aumentar um pouquinho do carboidrato. Mas aí é questão com o seu nutricionista fazer, obviamente, né, esse cálculo todo e você ser honesto com ele, né? Para você saber o que você está fazendo para ganhar. Isso vai maximizar os seus ganhos de massa muscular, fazer o bulking. Você pode ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo? Você pode. Tem como. O famoso recomposição corporal. É mais eficiente? Não, vai demorar muito mais. Mas você vai se manter, talvez, num percentual de gordura mais confortável e você consegue ali não fugir muito daquilo. Porque no bulking, invariavelmente, você vai ganhar mais gordura, sabe? É a maneira mais eficiente de ganhar peso e músculo? É. Só que depois você vai ter um cutting para fazer. E aí o cutting é mesma coisa. Pega a manutenção, só que aí você reduz caloria. Você tem que fazer um déficit, né? Para dar motivo para o seu corpo queimar essa gordura que você tem excedente como fonte de energia. Então, você reduz aí... Alguns estudos indicam aí até no máximo 25%. Eu gosto de fazer em mim, por exemplo, 20% para ser um pouco mais conservador e ter aonde mexer depois, na hora do platô, né? Que vai acontecer, sabe? O platô vai acontecer em algum momento, você vai parar de ter resultado. Então, é assim que faz, cara. Você faz um déficit e é consistente. Sabe?
Explica-me, qual que é o princípio de você ganhar para depois perder?
É porque o corpo, ele constrói massa de uma maneira mais eficiente no superávit. Então tem que estar sobrando para ele poder construir a massa de uma maneira eficiente. Ele consegue construir no déficit. Só que não é tão eficiente, porque você tá faltando energia. Então, ele vai mandar essa energia que falta para outras coisas.
Entendi.
Entendeu? Então, claro, isso visando... Eu estou sendo bem simples aqui para entender. Mas, assim, rola, principalmente em novatos, pessoas que estão voltando a treinar, por exemplo, já tiveram um certo nível de massa muscular e aí estão retornando. Essas pessoas conseguem, tipo assim, de uma maneira próxima até anabolizantes, o ganho de massa muscular e perda de gordura. Só ver, cara, o cara que, pô, já teve um shape bacana, já teve uma boa quantidade de massa, termina com a namorada, volta a treinar, o cara muito rápido vai evoluir e perder gordura e ganhar massa, tá ligado? E o cara, porra, velho, mas estão falando o que eu tô tomando, não sei o que, mas não tô tomando nada, só tô treinando, tô com aquele sangue nos olhos, né?
Tomou um pé na bunda.
Pé na bunda, esse aí é o anabolizante.
Pô, melhor, o anabolizante natural, esse é o caminho natural, é o pé na bunda.
Esse é o natural.
Pô, não tem nada que cure melhor um chifre do que um banco de supino e um rack de agachamento.
Cara, mas isso aí vale pra meninos e meninas, né, velho?
É, isso mesmo.
Que eu mais vejo, mano, é a galera que, tipo assim, ó, Gabriel, terminei o relacionamento agora, comecei, não sei o quê, tô aqui vendo teu canal, voltei a ver teu canal. Tipo assim, o cara assistia anos atrás, aí ele ficou com a menina. Aí ele parou de assistir, porque agora já consegui o que eu queria, né? Aí eu vou parar de ser fitness.
É isso.
Aí ele larga. Aí ele termina, aí ele volta. Putz, cansei de ver isso, mano.
Bom beijo pra Letícia, minha namorada que é fitness. Graças a Deus, não me deixa falhar.
Isso aí. Incentivo.
Por falar em falhar, mano, eu acho que esse é um dos rolês que eu vejo mais... que muda muito de pessoa pra pessoa. Metodologia pra metodologia. Eu queria saber um pouco de você, assim. O treino até a falha.
Cara...
Ele é necessário ou não?
Para ser categórico, não. Ele não é necessário. Você consegue ter resultado sem a falha. Mas é mais interessante que, por vezes, você tenha falha. Você tenha uma ou outra série no seu treino. Não precisa ser todas as séries, né? Porque muitas... E a gente também está acostumado a ver, inclusive, volta aquela questão dos artistas, né? De Hollywood e tal. O que é legal de ver nos vídeos? A galera morrendo no treino, se tremendo inteira, gritando. Tipo aquela treinadora das famosas lá que faz a mulherada chorar. Tipo assim, isso é legal de ver. Então você vê isso, vê o shape dela, você faz na cabeça que, nossa, esse é o jeito certo de treinar. E não necessariamente, sacou? Mas... Em algum momento, você tem que se desafiar, você tem que, cara, chegar num quase limite, sacou? Então, como eu falei, a resposta categórica é não é necessário. Mas é interessante você experienciar, saber, para se conhecer também, para você saber, tô fazendo realmente... Pô, tô me desafiando, tá ligado? Uma fórmula bem legal, eu acho, pra galera... Eu até estava explicando para um amigo meu, que ele falou, Gabriel, comecei esse ano aí, perdi 5 quilos já, o Godoy, tamo junto, William Godoy, é nóis. E ele falou que perdeu 5 quilos aí em um mês e tal, e está se dedicando à academia. Daí eu falei, pô, que legal, cara, me manda teu treino aí só pra dar uma olhada. Tipo, eu não sou, né, não fazendo papel de professor de educação física nem nada disso. Mas eu ele mostrou o treino e era da Smart Fit lá, do aplicativo deles. Pô, uhum. Básico, normal, ok. Eu falei, mano, tá ótimo. É, e eles têm acompanhamento, né? Pô, isso é uma coisa legal aqui do Brasil, é você ter acompanhamento de graça, digamos assim, dentro da matrícula, né? Que é uma coisa que lá fora não. Tipo assim, tu entra na academia
e... os caras estão cagando pra você.
Foda-se, saca? Ah. Pode ser a mais gata de todos, que, né? Sabe como é? Que o cara vai lá, os personal vão tudo pra cima.
Mulher tem todo atendimento a mais. Exato. Na academia, né? Não tem como.
Não tem.
Tá, a Débora sorriu porque ela sabe que é verdade. Essa mulher pegou num aparelho que tem dois professores. Ah, você precisa de ajuda, anjo, pra pegar esse halter de 2 quilos aqui, ó.
Lá, até, na verdade, até rola por causa disso, dessa questão. Mas, assim, eles não vêm te ajudar, eles ficam só na recepção. E aqui no Brasil tem isso. Então, até uma dica que eu dou é aproveite isso, saca? Toda hora vai lá e pergunta se tá certo, se tá errado. Enche o saco dos caras porque eles estão lá pra isso. Mas, voltando, ele mandou o treino dele... E aí eu falei, legal, cara, mas como é que tá a questão de carga? É, e ele falou, ó, pô, eu vou lá, faço isso aí e pronto. Daí eu falei assim, ó, vou te dar uma dica, então. Tá ali, era rosca direta, digamos, com de 8 a 10 repetições. Eu falei, princípio básico, conseguiu fazer 10 repetições com esse peso? Se não me engano, tava 17 quilos no total pra ele lá. Aumenta 1 quilo, que seja, quando chegar no 10. Chegou a fazer 10, conseguiu... aumenta 1 ou 2 quilos, 1 quilo de cada lado. Quando você for fazer semana que vem, talvez você não consiga fazer as 10 mais, você vai fazer 8, 9 repetições. Quando chegar na 10 de novo, aumenta de novo. Entendeu? Por isso que é 8 a 10. É pra você sempre, cara, tu tem que buscar chegar lá no final, na 10ª repetição, quase morrendo, tipo assim, não pode estar fácil todas as 10, entendeu?
E onde entra o drop set nisso, mano?
Aí é que tá, tipo assim, ele não é o... Ele é pra você ir além dessa falha, digamos, né? Você... Ele nem é o mais eficiente de todos, tá ligado?
Só pra quem não sabe o que é um drop set, basicamente assim, eu tô fazendo um supino com 20 quilos, comecei a sentir a falha, eu troco meus 20 quilos pra um supino de 16, 18.
Sim, sim.
Normalmente uma carga um pouco mais baixa, uns 18, porque eu consigo fazer mais umas 3 execuções.
Isso, mas... isso. Isso é pra você ir além ali no, na questão mais metabólica e tal, né? Fazer, sentir o pump. Não é o mais eficiente pra você gerar...
Ah, mas o pump é legal, viu?
Ah, é legal pra caralho.
Tá maluco? Pra rosca direta, você sai achando que você é o Arnold.
Pro supino é meio complicado isso acontecer, porque se tu falhar ali, tu pode morrer, tá ligado? Se não tiver uma pessoa pra te ajudar. Mas, é... Claro, na máquina dá, né? Mas assim, ele entra pra isso, pra você ir além, assim. E não é pra ser em todas as séries. Tipo assim, você tem que ter algumas séries de, tipo assim, que você vai chegar próximo da falha, algumas que vai ser só de preparação, pra aquecer ali, pra você sentir aquela carga, pra tu não jogar toda a tua energia numa série que tu não vai realmente usar a carga de trabalho, digamos assim, a carga máxima ali, que você deveria usar, né? Então, você não pode queimar cartucho ali toda hora, sacou? O drop set tem que entrar em alguns exercícios. Eu não sou professor de educação física nem nada, mas é o que hoje muitos estudos mostram, assim, não é... É porque é isso, né? A gente é ensinado, principalmente por vídeos e coisas, é isso, a coisa do... Até mais, e morre. E, tipo assim, pessoa morrendo na extensora com uma plaquinha, tá ligado? Tipo... Cara, ali você já não tá mais indo a favor da, tipo assim, da tensão mecânica ali para fazer o teu músculo crescer. Você tá só gerando mais ácido lático para dar aquela queimação, aquela dor. E aquilo ali vai romper realmente as fibras, só que aí ela não vai... o corpo vai ter muita energia para reparar em vez de construir, entendeu? Tu tá destruindo muito, danificando demais... E aí é exagero, aí é contraproducente para hipertrofia, de fato.
Porque tem aquela também um mito aí, que eu acho que é dentro do próprio tema, a questão do se vale mais a falha ou a execução, né?
Sim.
Porque é tipo o Neymar treinando, já viram o Neymar treinando? O Neymar parece...
Fazendo elevação lateral.
A primeira execução dele já tá na falha, né? Já tá impressionante. Esse cara... Você viu ele fazendo costas, que saiu hoje? Tá até de sacanagem. Aquilo ali é quando você, pô, tá maluco.
É ego lift, né?
É execução.
E cara, é isso. E aí dá view, a galera comenta, ele zoa. Se ele tivesse um shape, se ele fosse um cara forte, pode ter certeza, essa execução dele, as pessoas iam querer fazer igual. É. Só que como ele não é um cara ass do shape, se fosse Cristiano Ronaldo fazendo, por exemplo, saca? Shapeadaço lá.
Estariam fazendo igual.
Porra, tava todo mundo na academia no outro dia, sacou? É, então, é foda. Então, ou se fosse o contrário, o Neymar com o shape atual dele fazendo super correto e o Cristiano Ronaldo fazendo tudo errado, saca? As pessoas iam achar que o do Cristiano Ronaldo é melhor. Tá vendo? Ele treina mesmo, tá ligado? Então é foda.
Mano, a gente tava falando mal do Piuí aqui antes da gente começar a gravar, do Miguel. No Piuí não, porque o Léo é da hora.
É, o Léo,
né?
É da hora, vai virar papai logo, né? Então...
Infelizmente tem o Miguel lá pra... tem o Pi do, sim, né? Do I ali. É. E o Miguelzito, o amigaço nosso, tá correndo, né? Tem praticado muito corrida e ele é um cara que ele treina também forte, assim. Né? Acho muito legal o foco dele. As poucas qualidades do menino é o foco que ele tem na musculação e tudo mais. Qual que é o melhor... E enquanto ele corre, puxa ferro... Qual que é o melhor cardio pra quem faz academia? Porque o Miguelzito corre. Uhum. A gente vê o Paulo Muzi, bicicletinha. Eu conheço uns manos que gostam de transporte. Então a galera que... Aquele que você fica pisando, subindo escada, sabe?
Ah, tá, tá, não, tá.
O
tá,
transporte
tá.
É o daqui. Qual que é o nome da escada? O transporte é esse aqui, ó, chatão. É o da escada, como é que chama?
A escada.
Eu nunca pratiquei, jamais praticarei a escada na minha vida.
Na gringa tem o nome, Stairmaster.
Stairmaster. Nossa, Deus me livre de pisar aquilo ali. Qual que é o melhor cardio pra quem tá fazendo...
Rapaz, tem a resposta correta. Eu até respondi essa pergunta aí esses dias. A resposta correta é depende, sempre. Saca? É, a resposta prática, mais prática possível, que vai tirar... Que vai ter, talvez, o gasto de uma corrida, né, moderada ali, é esteira inclinada, mais ou menos 15% de inclinação, velocidade 6 por aí, por hora, que vai fazer você gastar muita caloria, quase, cara, quase 50% a mais que a esteira plana, tem quase zero de impacto, né, a corrida a gente sabe que causa impacto no joelho, nos quadris, do... Claro que tem muitas técnicas no quadril, né? Tem muita técnica para você minimizar esse tipo de coisa, mas ainda assim é muito mais lesivo do que uma caminhada. E é menos, mais lesivo, inclusive, óbvio, do que uma bicicleta. Uhum. Só que a corrida gasta muito mais energia do que a caminhada. Agora, você adicionando a inclinação, você retira todos esses malefícios da corrida. E eu não estou falando que a corrida é ruim, eu só estou falando que ela tem algumas desvantagens em relação a isso.
E o preparo da corrida é diferente, né?
Só que assim, nem todo mundo consegue já começar na esteira na inclinação 15%, tá ligado? É difícil, tipo, porra, não. Tu vai uma horinha, cara.
Amigo, 15%?
Fazendo... o cara tá ali, porra. Mas, tipo assim, eu botei o 15% para ser o objetivo, tá ligado? Que vai se equiparar na corrida. Da mesma forma que... É difícil ver uma pessoa que começa a correr e já consegue correr 10 minutos seguidos, tá ligado? É difícil. Mas assim, na prática, ela vai queimar quase a mesma quantidade de calorias, é muito mais seguro e não vai te dar... tipo assim, é mais difícil uma pessoa que não tem preparo, mas ela vai ser muito menos lesiva e ter os malefícios da corrida, que é o quê? Por exemplo, se você corre grandes quantidades aí todo dia, sei lá, grandes, né? Pra quem é corredor vai rir da minha cara aqui, mas 5 a 10 quilômetros por dia, né? É nada, saca? Mas pra uma pessoa comum, sim, pra fazer esse cardio, você queima muita caloria, você queima, dependendo do peso da pessoa, cara, umas 600, 700...
É, não, mas pelo 800. Tempo, né? O cara que vai correr 10 quilômetros numa academia, ele vai demorar uma hora.
Exatamente, exatamente.
Que pra ele parece um absurdo.
E isso num pace bom, porque ele tem que ser um... Porra, pro cara correr meia hora, 5 quilômetros, tem que fazer 5... Não. Cinco,
é um pacezinho de 6. É um pacezinho de 6.
Ó, conta fácil, né? mas enfim, mas é uma boa trotadinha boa ali, sacou? Não é uma coisa leve. Porra, até perdi a linha de raciocínio que eu ia falar agora.
Tava falando do pace, do cara correndo na academia, da esteirinha subindo.
Caralho, perdi total.
Não, mas enfim, pô, da subidinha me pegou aí.
Ah, beleza. Mas... Enfim, para o cara fazer isso é difícil, mas ele vai ter o que ele quer para emagrecer. O que ele quer? Ele quer o máximo de... Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. A corrida pode gerar uma coisa que a gente esquece muito. É o quê? Quando você se esforça demais durante um espaço de tempo, o seu corpo tenta compensar poupando energia o resto do dia. Então, muitas vezes, as pessoas falam, ah, o melhor exercício que tem para emagrecer é o HIIT. E, para mim, é o pior. É o pior. Por quê? Porque ele faz você... Você até gasta bastante caloria naquele espaço de tempo, né? E o que, que a galera fala? Ah, porque depois você tem o EPOC, então você vai gastar muita energia durante o dia. Não é tanto assim. Tipo assim, é coisa de no máximo 10% do tanto que você gastou durante o HIIT, saca? Digamos, você gastou 200 calorias em 15 minutos, que é bastante. Tipo assim, 300, vamos ser bem generoso. Você vai gastar mais 30, 50 calorias o resto do dia com esse EPOC. Só que o que vai acontecer? O HIIT de verdade, você faz um exercício tão tenso, tão taxante, tão intenso ali naquele momento, que você fica lesado, letárgico o resto do dia. Tu fica... Fora que o seu treino de musculação pode ser afetado, porque dependendo do que você vai fazer de HIIT de verdade ou dessa corrida longa, cara, com certeza vai afetar as suas pernas, por exemplo, a sua recuperação no resto do dia. Se for uma corrida realmente intensa, tá? É, você vai se prejudicar e o resto do dia você vai ficar ou com mais fome ou mais letárgico. Teu corpo vai ficar com mais preguiça.
Não, e você para pra ver, o shape de um corredor é completamente diferente de um shape de quem faz musculação.
Sim.
Até por funcionalidade.
Sim, sim. Até... Mas isso é tudo lembrando dos extremos, né? É. A gente pode fazer essa comparação pensando no maratonista, no cara que... Mas aí é outro rolê, né, cara?
É, não, porque eu penso um Muzi correndo.
É, não. E outro que ele é pesadão.
É, um mês o joelho vai pro chapéu, né?
Putz, já era. Então, na prática, esse tipo... A escada é um excelente exercício, por exemplo, para emagrecer, porque gasta muita caloria e não tem impacto, né? É, só que não pode fazer a escada como a maioria das pessoas fazem, que é debruçadão lá na escada, é assim, nossa, né? E naquela velocidadezinha assim, né?
Tem uma menina na minha academia que faz lendo o livro.
Não.
É muito bom, assim, ela abraçadona assim, o livro
não,
aqui.
Não, não. Cara, isso me dá uma agonia, velho. Geralmente tem pouca escada nas academias, e aí as pessoas usam a escada desse jeito, toda apoiada e devagar, velho. Cara, faz lá a esteirinha inclinada, bicho. Ótimo, tu não vai morrer, tipo assim, vai ser cansativo, vai ser um nível de intensidade moderado, que inclusive cardio moderado é mais eficiente do que um cardio super intenso e, óbvio, do que um cardio super leve. Só que se o teu objetivo é maximizar o gasto, a queima de gordura, fazendo, obviamente, o déficit calórico, a dieta e tudo, é achar um cardio moderado de uma... se você conseguir, obviamente, ter esse tempo para isso, é maior, um pouco mais duradouro, né? Um pouco mais longo, de 45 a uma hora, e numa intensidade moderada, que você consiga falar umas 3, 4 palavras sem ter que pegar fôlego, por exemplo, sacou? E ir queimando. Você vai queimar muito mais calorias do que um HIIT de 15 minutos, que você às vezes vai fazer por causa do EPOC, e não vai ter todos os malefícios ali de destruir o seu treino, talvez depois, ter essa letargia depois, por causa dessa densidade muito grande. Você não vai recrutar aí... você não vai queimar tanto glicogênio muscular, por exemplo. E, enfim, tem uma série de coisas. Eu fiz um vídeo completo lá no canal esse dia sobre isso. Então, o melhor exercício para emagrecer, o melhor cardio, primeiro, é o que você vai conseguir fazer por mais tempo, né? Ser consistente, porque isso é uma coisa... extremamente importante para o emagrecimento. Tão importante quanto a dieta é você ter um gasto calórico constante também. Porque na dieta a gente sabe, pô, na teoria, né? Eu tenho que comer 2.000 calorias por dia para emagrecer. Agora, quantas calorias você gasta por dia? Tu sabe? Às vezes não sabe. Às vezes a pessoa está lá comendo certinho a dieta. Só que como ela está fazendo dieta, ela já fez o cardio dela ali, o HIIT, digamos, e fez a musculação, o resto do dia ela fica sentadona em casa, fazendo nada, vai de carro para tudo quanto é lugar, pega elevador em vez de subir escada, tudo isso. E aí, beleza, você gastou bastante caloria em 15 minutos, só que 300 calorias. No treino, 200, 300, na musculação, 400, se for intenso. Aí o resto do dia é TBM, e o resto do dia tu fica lá sentadão, sacou? Então, uma forma eficiente, inclusive, de deixar isso, de você garantir esse gasto, é ter uma meta de passos, sabe? Então, se você tem essa meta de passos, aí tudo isso se anula. Você pode fazer seu HIIT sem preocupação, você pode fazer seu treino, fazer sua dieta 2 mil calorias, mas se você bateu a meta de passo, quer dizer que você foi ativo o suficiente e garantiu aquele gasto total, garantindo o déficit, que é o que vai fazer você emagrecer. Porque às vezes as pessoas vão lá, querem mexer na dieta, quando poderiam só andar um pouquinho mais, tá ligado?
Boa. Para terminar, eu quero falar de uma parada aqui, que tá sendo um fenômeno de críticas no Instagram, redes sociais, que é o ato de você filmar seus exercícios na academia. E eu tô falando aqui com um mano que vive de filmar os exercícios dele na academia.
Cara, mas deixa eu te falar, bicho. Eu filmo muito pouco. Por quê? Justamente por causa disso. Eu odeio incomodar os outros. Odeio. Odeio sentir que eu tô invadindo o espaço alheio, tá ligado? Então, e como eu não sou da geração Z, que tá acostumado, que tá acostumado a ficar... Tipo assim, ter isso aqui desde que nasceu, eu tenho uma certa educação, tá ligado? Então, eu me sinto incomodado, cara. Eu, até quando eu vou gravar alguma coisa, bicho, eu olho ao redor pra caralho. Se eu estou no meio do exercício, que já aconteceu, e a pessoa passou na frente ou percebeu, que eu vejo que ela percebeu e ela, de alguma forma... Atrapalhou um pouco o momento, porque assim, nem todo mundo quer ser filmado, né?
Uhum.
Cara, eu paro...
E tem esse ponto também,
eu
né?
Eu paro... Esse dia eu tava no agachamento, o cara queria usar a gaiola do lado, eu botei pra enquadrar melhor lá no outra gaiola, tá ligado? Pra ficar massa o enquadramento. Aí eu vi que ele olhou assim, pelo espelho, eu vi que ele olhou e ele viu que tava filmando, ele parou o passo, deu... Caralho, eu tava no maior peso de todos, tudo, não sei o quê... Eu tinha mais umas três repetições pra fazer. Eu parei o exercício, guardei e falei... Desculpa, cara. Eu fui lá, tirei o celular, descansei um tempão pra poder fazer de novo aquilo lá. Porque, cara, academia é pra você treinar. Academia não... Filmar é massa, é legal. Saca? Eu faço isso... Meu canal não é tão foco em treino, né? Mais em dieta e lifestyle. Treino faz parte. Mas eu não, cara... Tem uma coisa que eu odeio é incomodar os outros. Então, eu acho que essa é a primeira função da academia. Se as câmeras, coisa em tudo quanto é lugar, e gente ocupando aparelho por muito tempo, em horário que tem gente querendo usar pra filmar, mano, eu acho que não, velho.
É que a gente fica puta.
Não, é claro. Pô, eu ficaria não, mesmo. Não. Ah, puta, quem tá fazendo e o outro passa na frente?
É.
Não, aí vai tomando...
Pô, tinha uma academia que eu fazia, tinha uma mina... Porque assim, tinha aparelho, você botava, você passava na frente, dava um olhar.
Ah.
Sabe, daquela. Uh-huh. Aquela bufada assim, tipo.
Uh-huh.
E às vezes, sabe, tipo, eu, porque assim, o que aconteceu? Uma vez passei, a menina deu uma bufada. Mano, que a menina bufou? Você se liga que tá bufando pra você. Na segunda vez, eu me liguei e falei, ah, é que ela tá filmando essa merda.
Sabe o que tu faz a próxima vez? Leva um rolinho daquelas...
Abica o celular.
Não, não. Leva um rolinho daquelas fitas de isolamento de polícia, tá ligado?
É, não.
Ó, eu trouxe aqui pra ti. A próxima vez tu coloca aqui ao redor pra ninguém te atrapalhar, tá, não, princesa?
E posso falar pra você real?
E tem muito princeso que faz isso também.
Depois eu fui tentar sacar e falei assim, mano, será que essa menina é blogueira de fitness e eu não tô ligado?
E daí?
Por que não? Calma que você vai ver. Porque tá ligado, a gente trabalha disso. Falei, pô, às vezes a menina, sei lá, vive disso, é o rolê dela e tal. Fui caçar. Aí conversei com o instrutor, mano, aquela mina tá falando...
É Letícia o nome da tua namorada, né?
Não, não, porque eu queria saber, porque eu tava ficando muito incomodado. Acho que eu nem namorava a Lê ainda, porque era quando eu treinava na Blue Fit. Quando eu comecei a namorar a Lê, eu já tava na Gaviões já.
Tu foi caçar, o nome dela era Letícia.
Não, minha namorada eu conheci por causa de comida, não foi nem por exercício. Mas aí eu fui sacar quem era. Filha da puta? Filha da puta? Não era nem pra ser influenciadora fitness. Era tipo uma pessoa qualquer.
Fazer story, mano.
Que vai tomar no cu, tá ligado?
Pra ganhar foguinho.
Mas você nem vive disso. Não pode ser, Aronis. É real isso mesmo?
Não, eu não faço.
Não, mas você tem amiga que faz isso pelo engajamento? É mesmo? Nossa, vai se foder.
Pra ganhar assim, foguinho ali na reação.
Pô, vou falar pra você. Cara, eu treino. Por exemplo, treino Gil. Eu não sou influenciador de jiu-jitsu. Esse dia eu precisei postar uma parada de jiu-jitsu. Eu me liguei que não tinha nada filmado. Falei, caralho, precisava filmar isso, eu não filmei nada. Porque eu tô tão preocupado em treinar às vezes que eu não faço isso. Musculação, mesma coisa. Pô, eu queria postar um bagulho meu na academia. Falei, pô, preciso começar a postar um bagulho porque tem a ver com meus vídeos e tal, beleza. Mas, mano, eu esqueço às vezes porque eu tô tão preocupado com outras coisas. Porque eu não vivo disso, não sou você, não sou...
Cara, mas mesmo assim, velho, tipo assim...
É muito louco.
É a mesma coisa, eu acho, cara, como a musculação tá... E qualquer tipo de atividade é tão... normal do nosso dia, tipo o Gil, pra ti faz parte do teu dia. Tu não filma todo dia... Aqui tu filma porque tu tá trabalhando, mas tu filma.
Infelizmente. Se pudesse só conversar com você mesmo, é preferido... O Léo sabe, eu prefiro muito mil vezes falar só com você sem ter que filmar, mas eu filmo porque a gente ganha, paga as contas com isso.
Exato. Mas dá um exemplo. Tu tá lá no escritório normal. Tu não fica... gente, deixa eu fazer aqui.
A gente abriu um Excel.
A não ser que você seja o Wesley, né? Que ele é obrigado a fazer esse time-lapse dele lá estudando. Mas é pra incentivar as pessoas, etc. Mas você não faz isso, porque é o seu dia-a-dia, tá ligado? Então, eu acho que a gente ainda, quando a gente é um pouco mais velho, a gente tem isso, sabe? E essa nova geração aí, tudo é obrigado a compartilhar. Parece que não compartilhou, não fez.
Isso é muito doido.
É muito louco, velho, porque... Eu, pra mim, de verdade, eu sou influenciador fitness, só que eu sou há tanto tempo, e eu comecei antes de ter Instagram, né? Era só YouTube na época. Tinha dias que aí hoje eu vou vlogar, aí hoje eu vou documentar as coisas que eu faço com um motivo. O meu motivo é, não é ego, que as pessoas deem like pra eu ficar feliz e, Gabriel, como você é dedicado. O meu objetivo era mostrar pras pessoas... O que eu faço para que... eu era um gordinho lá, não sei o quê, que sofreu um monte com alimentação errada e etc. E achei uma coisa que funciona para mim. Olha só, gente, vocês podem fazer também. É para isso, é para o outro, tá ligado? Atualmente, tá muito, salvo exceções, para ego. Tipo assim, olha aqui, pô, olha aqui meu shape, olha aqui minha bunda, olha aqui o que seja, sacou? E aí... Não tem um ponto ali. Eu acho... Tipo assim, filmar treino, coisa que eu faço... Não faço todo dia, mas nos dias de treino... É a mesma coisa que eu filmar... Cara, eu ir, levar minhas filhas na escola. Tipo assim, é uma coisa que eu faço, velho. Faz parte da minha rotina.
Não sei,
eu sei concordo. Que eu sou influencer disso, tá ligado? Mas eu me sinto um pouco incomodado, saca? De ficar toda hora fazendo isso.
É foda. É tipo filmar você comendo, às vezes. Exato. Tipo, você...
Tô aqui, tive que cagar agora, galerinha. Então, é nóis. Limpei, tá, pessoal? Limpei, usei chuveirinho, é isso aí.
Porra. E assim, eu vou falar uma coisa assim. Uma coisa que me incomoda. Eu me incomodo com pessoa que filma treino. A pessoa quer filmar, beleza, filma, entendeu? Só que às vezes eu não quero aparecer no seu treino. Ou às vezes a pessoa que tá do seu lado não quer aparecer.
Ainda mais você que é uma figura pública, né, cara?
Não, nem falo isso. Tinha um moleque que trabalhou aqui, eu já contei essa fita pra você. Um moleque aqui veio trabalhar aqui uma vez, e aí ele achava que tudo ele precisava vlogar, filmar, fazer. Uma vez eu tava me trocando, eu tava de cueca aqui no estúdio, o cara começou a fazer stories, falou assim, inclusive o Ed tá se trocando aqui atrás. Eu falei, irmão...
Quantos anos?
Ah, 18. Eu falei, irmão... Tipo, aí o cara começou a tomar... Aí, é muito difícil fazer isso. Mas o cara começou a tomar um enquadro. Mano, vamos começar. Primeiro, deu autorização de você filmar aqui dentro? Não. Então, beleza, mano. Você nem devia ter puxado o celular. Dois. Deu autorização pra me filmar? Você tem autorização? Não. Três. Três, eu tô sem roupa. Brother, você perguntou pra mim se eu quero aparecer sem roupa no seu stories?
E às vezes já postou. Hoje puxa não. Live, tá ligado?
Não, o moleque tava em choque. Porque não foda-se, entendeu? E outra, tipo, beleza, você vai filmar, você vai fazer... Eu filmo coisa minha na academia, porque eu quero usar pra fazer vídeo, pra fazer reels, pra fazer tudo, porque, de novo, infelizmente, é meu trabalho, gente. Eu, se pudesse ter escolhido ter nascido com um dom pra ser médico, vocês iam me... Eu ia estar no Einstein.
Ou herdeiro, né?
Ia ser bem melhor. Eu, se ganhar na Mega Sena, vocês nunca mais vão me ver. Vocês não precisam nem se preocupar. Eu não volto mais aqui. Mas, cara, você tá filmando, a pessoa passa na frente... Tá tudo bem. Entendeu? Você vai reclamar com a pessoa por existir num espaço que não é só seu.
Exatamente.
Inclusive, a gente vai sair depois aqui do nosso podcast e a gente vai filmar juntos.
Só que nem numa academia específica pra isso.
Exatamente. Não é que a gente vai na Smart.
Não.
A gente achou uma academia que dê pra gente treinar, que Exatamente. Não precisa ter gente por perto. E é isso, entendeu?
E, inclusive, as marcas de suplemento fazem esses CTs pra isso. Tipo, inclusive, tu vai... Já foi lá.
Já fui.
Sabe que não tem música, tá ligado? É a única academia que você vai entrar no mundo... Se você tiver esse privilégio, que não tem música, torando.
Ela é animal, mas impressionantemente sem graça ao mesmo tempo.
É, exato, chega lá.
Porque ela é exatamente pra isso,
Às vezes, quando tem gravação, umas gritarias, umas coisas. Mas, normalmente, aquele silêncio, todo mundo quieto. Inclusive, todo mundo quieto, porque se tem gravação, as pessoas têm que ficar, de boa ali no canto. Mas, cara, é isso. Eu acho que é um reflexo... esse choque de geração. É papo de velho, falar uma coisa dessa. Mas é verdade, as pessoas esqueceram como é o mundo sem isso. Tipo assim, isso eu sou um, entre aspas, vlogger, saca? Inclusive eu dei uma diminuída nos meus vlogs e nessa coisa de dia a dia, porque antes era o tempo inteiro também, era muito assim, era, não era direto igual essa molecada faz hoje, mas era muito mais frequente. E hoje eu fico incomodado justamente com isso, sabe? Eu custo a fazer até story, velho. Eu fico meio assim, tá ligado? Será que eu vou... Eu penso um milhão de vezes se eu vou... E de pegar e meter assim... Por isso que eu perguntei antes de fazer o story aqui. Eu não saí puxando e falando, tá ligado? Porque eu sei que tem momentos, às vezes o cara não... Sabe? Tem gente que não se sente confortável ali.
Pô, eu fui no evento do TikTok outro dia.
Aí
é outro... Depois eu te explico. Depois eu te explico o que é isso daí que você falou. Vezes 100.
Tu se vê, tu deve se sentir no Big Brother, né? Porque a qualquer momento alguém pode vir fazer um conteúdo.
Eu me sinto um idoso. Eu me senti um idoso. Eu falei, não, estou incomodado de existir aqui.
Por isso que a Vanessa Lopes, acho que surtou, né?
Não, eu pensei que eu tava no rolê que só tinha a Vanessa Lopes. Mas enfim.
Ela achou que tu era um ator do nada.
Desculpa se eu fui cancelado por isso, internet. Eu já vou pôr a minha camisa branca aqui, né? Já vou fazer
quem
aqui,
me conhece,
ó.
Sabe.
Quem me conhece sabe. Né? Pra gente matar aqui, Aronis, rápidas e curtas, tá?
Ih, rapaz.
Aí você precisa responder e dar uma justificativa curtinha aqui pra poder render, tá? Então são duas rápidas e curtas que eu quero puxar com você aqui, ó. Então vamos lá. Os maiores erros nos exercícios que os homens cometem:
ego.
Por quê?
Porque põe carga demais e que não aguentam. Tipo o Neymar. E... Cara, nos exercícios, mano. Esse é o de longe. Principalmente adolescente. Porque não quer pegar menos peso que a senhorinha, tá ligado? Que geralmente adolescente e senhorinha vai no mesmo horário.
Uh-huh. Porque
ninguém trabalha.
Da tarde.
Ou à tarde... É tarde ou de manhã.
Entre 3 e 5, assim. Pós-escola, antes do pico.
E, cara...
Perna.
Não ir pular treino de perna e não fazer o exercício direito. Tipo assim, mas é no ego, né? Mas o meu... Cara, eu quando eu comecei, eu me recusava a fazer agachamento porque, ai, vou ficar empinando a bunda. Tipo assim...
Tem cara até hoje.
Não, eu sei, mas é tipo assim, 2004, né? Uma época, tipo assim, recém anos 2000, né, velho? Então era uma... Enfim, era aquele preconceito absurdo, era molecada, merda, e, enfim. E aí, tipo, até hoje tem gente que não faz. Ah, não vou fazer isso aí, não quero ficar com a bunda, sei lá, as coisas de mulher. Então, isso é uma coisa que a galera faz, sim.
E a próxima rápida e curta aqui, ó. Vamos lá, separa pra gente aqui, ó. 5 rapidinhas.
Vai, vai.
Dicas de como se portar na academia.
Primeiro... Não acho que a academia é seu estúdio de filmagem. Não vá treinar em galera, tá? Tipo assim, 3 pessoas é muito, tá? 2 no máximo, 1 parceiro de treino ali. Não fica batendo papo sentado na extensora ou em qualquer aparelho conversando muito tempo.
Ah, o famoso alugou o aparelho pra morar.
Alugou o aparelho, não. Tá? Principalmente se é uma academia que tem, tipo, sei lá, 1 leg press. O cara fica lá conversando ou fica no celular um tempão, tá ligado? Cara, isso irrita demais. O que mais? Se você soa muito, leve uma toalha e limpe os aparelhos.
É o Wet n Wild da academia, né?
Passe desodorante, pelo amor de Deus. Porque, porra, puta que pariu. Principalmente com bomba, que o cheiro fica mais forte.
Uh-huh.
Inclusive as meninas que tomam, fica mais forte o cheiro. Tudo fica mais forte, né? Maior também. O que mais? Acho que é isso, né? Pô, paga mensalidade.
Tem uma que eu detesto, que é a galera que é o organizar os pesos no modo shuffle.
Ah, tá. Ah, no shuffle, é verdade.
Que aí vira uma zona... Porque, mano, eu não entendo. Pô, o Terta, ela tá escrito 8. Qual que é o seu problema? É o macaquinho. Lembra o macaquinho que ele pega o quadro? Macaquinho pega o quadradinho, bota no quadradinho, reperta o bump. Filha da puta, tá escrito 8. O peso tá escrito 8. Qual que é o teu problema de enfiar no 8 ali?
Exatamente.
Bom, a minha academia é uma zona, a minha academia é o caos. Pô, tem 2 andares minha academia, é o inferno. Os filhas da puta levam o halter do primeiro andar pro segundo andar.
Ah, não, mano.
E aí, mano, pô, e deixam um e levam o outro e sobem com uns. Esses, sei lá, procurando o de 18. Eu tinha um de 18. Eu falei, mano, cadê o 8? Outro de 18. Aí eu procurando em todos. Aí tive que subir. Aí tem 2 hack por um lado. Pô, eu tava fazendo quase uma caçada de Pokémon.
Aposto que pegaram pra fazer sumô, tá ligado?
Mas vai tomar no cu, velho. Já é difícil eu vir pra academia. Se a gente vai ficar caçando os pesos, mano, eu fico em casa. Esquece.
É foda, velho. Isso aí. Guarde os pesos. limpe o aparelho, não fique conversando demais. Se for filmar, saiba que filmar é secundário. E é isso. Não seja um babaca também. Fique que nem um velho babão nas mulheres também.
Isso é uma boa também.
Porra, isso é ridículo, mano. Principalmente, e hoje, inclusive, tu pode ser pego na câmera fazendo isso. Porque tem muita por aí.
Eu já vi cara filmando, mina.
Ah, não, mano.
É loucura. É loucura. Você tá maluco.
Puta merda.
Gabriel, prazer enorme ter você aqui.
Muito obrigado.
Pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram?
Me encontram no YouTube, @fitnessflexível. Pode ser também no YouTube, @fitnessflexível. Procura lá, Gabriel Aronês. Quer aprender a emagrecer comendo pizza, hambúrguer? Cara, com o menor esforço possível da sua vida. Você tem que ter esforço, mas vai ser uma delícia. Vai lá, Fitness Flexível.
Obrigado a você que ficou até agora com a gente aqui. Um grande beijo e é nóis.
É nóis.
Valeu.